Imagina só um cenário de terror absoluto, sabe? Pessoas amarradas em postes, tipo cobertas de piche e incendiadas vivas.
Nossa, pesadíssimo.
Sim, isso só para servir de iluminação noturna nos jardins imperiais. É bizarro pensar que não é uma daquelas metáforas de livros de distopia.
É a realidade nua e crua, né?
Exatamente, a realidade brutal ali do primeiro século sob o domínio do imperador Nero. E a grande ironia da história é que essas mesmas pessoas, enquanto enfrentavam uma miséria absurda e a espada literal de Roma, elas recebiam cartas.
Cartas dizendo o quê?
Dizendo que elas eram, na verdade, mais que vencedoras. É muito louco isso. Então, na nossa imersão analítica de hoje, a nossa missão é desvendar como que esses textos antigos conseguiam conciliar esse abismo, sabe?
O abismo entre o sofrimento absoluto no mundo real e essa promessa de uma glória inabalável.
Isso. E o nosso material base para esse mergulho é uma aula teológica super densa e fascinante do Dr. Craig Kinner. Ele dissecou os capítulos 8 e 9 da Carta aos Romanos.
E o contraste nessa carta é um choque logo de cara, né? Porque, tipo, o capítulo anterior, o capítulo 7, é um retrato quase claustrofóbico de derrota humana.
Nossa, sim, dá até uma agonia de ler.
Exato. O texto muda de tom de uma forma que quase causa uma vertigem no leitor. O capítulo 7 é super asfixiante, totalmente inundado por aqueles pronomes de primeira pessoa, sabe?
Tipo, o tempo todo, eu, meu...
Isso. É tudo sobre o indivíduo batendo a cabeça na parede das próprias limitações. E, de repente, do nada, o capítulo 8 abandona essa introspecção mórbida e explode num panorama de vitória.
Uma virada de chave total.
Total. Focando inteiramente na ação do Espírito Santo, que, inclusive, é mencionado ali no capítulo 8 mais do que em qualquer outro lugar da Bíblia inteira.
Caramba, eu não sabia dessa estatística. E bom, a razão pela qual explorar essas anotações é tão importante hoje em dia não é só para uma curiosidade histórica de quem está ouvindo, né?
Com certeza não.
É porque a experiência humana básica orbita exatamente entre esses dois polos. É aquele pêndulo eterno que a gente vive.
A frustração de não conseguir ser a pessoa que a gente deseja ser.
Exato. Isso de um lado. E do outro, a busca desesperada por um propósito que, tipo, dê algum sentido a esse caos todo. E para entender de onde vem essa vitória descrita no texto original, a aula do Dr. Kinner argumenta que a gente precisa olhar para um passado ainda mais distante.
É, não dá para entender o presente do texto sem a bagagem, né?
Exatamente. A narrativa ali se apoia pesadamente na ideia de um novo êxodo.
É fascinante porque a liberdade literária e teológica ali não surge do nada. O texto usa repetidamente a palavra gemidos, sabe, para descrever a condição humana.
Gemidos?
Isso. E a condição do próprio universo também. Qualquer leitor ali do primeiro século que tivesse uma bagagem judaica ia conectar essa palavra imediatamente ao livro de Êxodo, lá no capítulo 2.
Ah, quando o povo estava escravizado no Egito.
Isso mesmo. Eles gemiam sob o trabalho forçado e o texto antigo diz que Deus ouviu esses gemidos. Só que em Romanos 8 a escravidão subiu de escala.
É, não é mais um faraó com um chicote na mão, né?
O texto do material base aponta para uma escravidão da corrupção física, da entropia.
A entropia do dia a dia? Exato. A gente está falando dos joelhos que começam a estalar e doer, das células do corpo que vão envelhecendo, e até o próprio mundo natural que parece estar tipo num estado constante de degradação.
E o que torna a análise do Dr. Kinner nesse ponto ainda mais rica é notar como os profetas judeus já estavam pavimentando o caminho para essa ideia de um novo êxodo séculos antes.
Como assim?
É, homens como Isaías, Oséias, eles não falavam mais de uma fuga literal de um país geográfico. Eles falavam do preparo de um caminho num deserto espiritual.
Entendi.
Mas a complicação que o material levanta é que essa libertação não acontece num passe de mágica instantâneo. A teologia chama isso de uma tensão do já, mas ainda não.
Ah, o famoso processo de duas etapas.
Exatamente. A libertação principal ocorreu, mas a marcha pelo deserto inóspito rumo à restauração completa do corpo e do mundo ainda está rolando. E o texto usa um termo grego comercial super interessante para explicar isso, que é a partir.
Que é traduzido como primícias, certo?
Certo.
Então, olha só, vamos tentar trazer esse termo técnico um pouco mais para o chão da fábrica. Pensemos no conceito de dar um sinal.
Um sinal financeiro.
Isso, tipo uma entrada financeira na compra de um imóvel. As chaves já foram entregues, a casa já está no nome do comprador, sabe? E a pessoa já pode sentir aquele gosto maravilhoso de ser proprietária daquele espaço.
Aham, uhum, a garantia já está lá.
Absoluta?
Perfeito, a garantia é absoluta. No entanto, a realidade da segunda-feira de manhã é que as parcelas do financiamento ainda vão chegar.
E por mais uns 30 anos.
Certo que é a inflação, as crises econômicas, o pneu furado do carro.
Adorei essa comparação.
É tipo isso, né? A aquisição final do imóvel é uma certeza, mas o processo até quitar tudo exige muito tempo e suor.
E o que é fascinante aqui é que essa exata tensão foi o que salvou o intelecto da igreja primitiva, porque os filósofos e críticos da época costumavam zombar e perguntar, tipo, se o Messias de vocês já veio e já venceu o mundo, por que as pessoas continuam ficando doentes?
Faz sentido o questionamento.
Né? Porque os impérios continuam cruéis e porque as pessoas ainda morrem. E aí, os pais da igreja, como Justino Mártir, usaram essa exata lógica do deserto e da entrada financeira que a gente está falando.
Ah, para fundamentar a lógica da esperança.
Exato. O argumento era que o pagamento principal foi feito na primeira vinda, o que garantiu a promessa. Mas a posse final, sabe, a anulação da entropia e a devolução da ordem ao universo, isso é um evento futuro, para a segunda etapa.
Mas a pergunta que naturalmente surge da leitura desse cenário todo é puramente de sobrevivência básica. Se a humanidade ainda está vivendo na aridez desse deserto teológico, aguardando essa redenção final dos corpos, como que a mente humana não entra em colapso total no processo?
Porque é exaustivo.
Demais! Caminhar nessa areia quente do deserto, lidando com luto, escassez, as injustiças da vida, isso esgota qualquer pessoa. E a resposta que a aula extrai do texto é muito engenhosa. A nossa sobrevivência depende inteiramente de um sistema duplo de interseção.
Um sistema que age em duas frentes complementares e ao mesmo tempo. Internamente, o texto apresenta a figura do espírito, interagindo diretamente com o que é descrito como o sondador de corações.
Que é a própria divindade, Deus.
Isso. E a premissa é que o ser humano frequentemente se encontra num nível de exaustão ou de dor, tão aguda, tão profunda, que não consegue nem formular uma frase coerente na hora de pedir ajuda.
Nossa, quem nunca, né? De não ter nem palavras.
Todo mundo passa por isso. E o texto sugere que essa angústia toda, inarticulada, é traduzida internamente, antes mesmo de virar palavra falada.
Sensacional.
E enquanto isso acontece do lado de dentro da nossa mente, há uma frente externa operando em esferas cósmicas.
E essa frente externa é onde Cristo assume o papel de intercessor. O material até menciona a palavra grega original da literatura para esse tipo de figura, que é paracletos. E no sistema jurídico da antiguidade, um paracletos funcionava basicamente como um advogado de defesa.
Um advogado de defesa literal.
Sim. E o peso de ter esse advogado de defesa no texto só faz sentido de verdade quando a gente entende quem é que está do outro lado do tribunal.
E aí o contexto da tradição judaica joga uma luz absurda sobre isso. Porque nas cortes celestiais descritas em livros antigos como Jó ou no profeta Zacarias, a figura de Satanás não era descrita como um monstro cheio de chifres.
Ele era um oficial jurídico, né?
Exato. Ele desempenhava o papel super estrito de um promotor implacável. A única função dele era apontar as falhas, ler os autos do processo e exigir a condenação.
E aqui o Dr. Kinner resgata uma matemática rabínica que eu fiquei chocada, porque ela ilustra perfeitamente o tamanho da ansiedade psicológica que as pessoas carregavam na época.
A questão da gematria.
Isso. Na língua hebraica antiga, as letras também funcionavam como números. E se a gente somar os valores das letras que formam a palavra Satanás em hebraico, o resultado exato é 364.
E o ano solar tem 365 dias.
Sim. Então, a crença popular que circulava lá era aterrorizante. Eles acreditavam que existia um auditor cósmico trabalhando sem parar 364 dias por ano.
Só vasculhando cada falhinha.
Cada falha de caráter, cada pensamento mesquinho, cada errinho de cada pessoa. E o único dia de folga desse promotor seria o sagrado dia da expiação. Imagina o peso psicológico de você acreditar que alguém está montando um dossiê criminal contra a humanidade, basicamente, todos os dias do ano.
É enlouquecedor. Mas a reviravolta do texto, que depois até confirmada naquela visão do Apocalipse de João, é que esse advogado de defesa supremo assume o caso e simplesmente descredencia o promotor.
Ele expulsa a acusação do tribunal definitivamente. É o que eu chamo de operar com a melhor equipe de defesa legal possível, sabe? Tem um advogado preparando a tua defesa lá na cela da prisão, acalmando o réu que está em colapso emocional, enquanto um advogado sênior já venceu o argumento lá no Supremo Tribunal.
É um sistema impenetrável. E a fonte usa uma ferramenta de lógica argumentativa judaica clássica para amarrar tudo isso, que é o argumento do quanto mais.
Como funciona isso?
O nome clássico lá é Cal Vahomer, que basicamente argumenta do menor para o maior. A carta faz uma alusão bem sutil a um dos momentos de maior tensão da Bíblia, que é quando Abraão recebe a instrução de sacrificar o próprio filho Isaque. Mas o menino é poupado no último segundo.
Certo.
O texto vira essa história de ponta cabeça e propõe uma lógica simples, mas esmagadora. Se a própria divindade não poupou dessa vez o próprio filho no processo de garantir essa defesa, quanto mais não vai garantir de forma graciosa todas as outras coisas secundárias.
Ah, entendi.
A ideia é, se o preço astronômico já foi pago na parte mais difícil do processo, é totalmente irracional ter medo de que a defesa vá falhar nos detalhes pequenos.
Mas, olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque se a gente mergulhar fundo nessa garantia de defesa blindada, a gente bate de frente com o paradoxo mais antigo da existência.
O problema do sofrimento.
Isso. O texto culmina naquela declaração super famosa de que todas as coisas cooperam para o bem. Então, assim, se existe uma defesa infalível e um controle divino absoluto, por que as peças do tabuleiro no mundo real continuam trazendo acidentes cruéis, doenças, injustiças?
É a pergunta de $1 milhão.
Total. E, ampliando um pouco, se o controle final pertence a Deus, de quem são as escolhas reais que a gente faz todo dia?
Bom, a fonte lida com esse problema do sofrimento não negando que ele existe, sabe? Mas recontextualizando o propósito dele a longo prazo. O Kinner puxa a narrativa de José lá no livro de Gênesis para exemplificar essa mecânica.
Aquela história em que os irmãos vendem ele?
Exato. José é traído pela própria família, vendido como escravo, falsamente acusado de assédio e ainda jogado numa masmorra. É a definição clássica de um caos totalmente injusto.
Com certeza.
Mas décadas depois, quando ele viu o vice-rei do Egito, ele olha para os irmãos e conclui o quê? Que embora a intenção humana tenha arquitetado aquela tragédia toda pro mal, a arquitetura divina pegou aquela mesma sequência de horrores para posicionar ele no único lugar possível para salvar uma nação inteira da fome.
Nossa, é muito profundo.
E tem um paralelo com a carta aos Coríntios que adiciona outra camada nisso. Ser quebrado pela tragédia acaba criando em nós uma reserva de empatia absurda. Pessoas que sobrevivem a abismos são as únicas que sabem, de fato, o caminho para descer até lá e resgatar outras pessoas que estão afundando na mesma escuridão.
E essa questão da soberania esbarra quase que imediatamente na sequência de verbos mais debatida de toda a teologia. Aquela corrente inquebrável que diz que aqueles que foram de antemão conhecidos também foram predestinados, chamados, justificados e glorificados.
É o campo minado da teologia.
Pois é. Ao longo dos séculos, essa linha polarizou o mundo em dois campos gigantes. De um lado, você tem os calvinistas fincando a bandeira na soberania impenetrável de Deus. Do outro, os arminianos defendendo o livre-arbítrio humano a todo custo, com medo de que as pessoas virem só marionetes.
E se conectarmos isso a um panorama mais amplo da aula, a postura do Dr. Kinner diante desse debate é de uma neutralidade quase cirúrgica.
É impressionante mesmo.
Ele alerta que ficar forçando um texto antigo a responder a uma disputa filosófica ocidental que veio muito tempo depois é basicamente perder o fio da meada.
É tentar encaixar quadrado em círculo, né?
Perfeito. O ponto em comum que os dois lados vivem ignorando é que a iniciativa da salvação e a necessidade da graça nunca estiveram em debate. Os dois lados concordam com isso. A soberania de Deus, segundo Kinner, é tão vasta e complexa que ela tem o luxo de poder conceder o livre-arbítrio genuíno dentro do plano mestre sem se sentir ameaçada.
E ele usa aquela analogia sobre a criação, né? Explicando a mecânica do tempo.
Exato, a analogia da criação. O princípio é que a divindade tem o poder bruto para criar um universo habitável em 1 milissegundo. Pá, estalou os dedos. Mas se ele decidiu que o processo ia levar 6 dias cronológicos literais ou, sei lá, 15 bilhões de anos de expansão cósmica...
O valor da obra não muda.
Não muda nada.
A grandiosidade não está em só apertar um botão de pronto, mas em escolher desenhar e executar um processo incrivelmente requintado. A escolha de usar um mecanismo demorado é, por si só, o maior ato de soberania.
É fascinante pensar em onde fica a responsabilidade humana dentro dessa estrutura toda. Se o verbo final glorificou lá no texto grego já está no tempo passado, tipo tratando o desfecho da humanidade como uma fatura já paga, por que o processo importa?
Boa pergunta.
Eu acho que dá para comparar isso com um jogo de xadrez contra um grande mestre mundial.
Como assim?
Imagina que você é um jogador amador. Você tem a ilusão do livre-arbítrio total, certo? Você pode decidir sacrificar sua rainha, mover o cavalo ali pro canto, você dita o ritmo da sua partida. Mas a sua derrota como amador, ou a vitória daquele mestre, já é um fato consumado antes mesmo do seu primeiro movimento.
Por conta da diferença de inteligência, né?
Exato, a disparidade de processamento de informações é abissal.
Olha, essa analogia do xadrez é muito boa. O mestre já sabe o final da partida na mente dele. Só que ele ainda escolhe sentar lá na mesa e mover as peças respondendo a cada movimento imprevisível do amador. Por que ele faz isso?
Porque o jogo em si importa.
Exatamente. O relacionamento criado ali durante a partida importa. O texto quer tirar aquela ansiedade paralisante das pessoas sobre o fim do mundo, garantindo que o mestre já tenha o controle do tabuleiro.
Para que a gente consiga focar na responsabilidade do movimento que a gente tem que fazer hoje, né? Sem o pânico de achar que um erro nosso vai explodir o universo.
Perfeito. Só que toda essa teoria bonita sobre propósito e vitória garantida seria só uma filosofia reconfortante de consultório se ela não tivesse passado pelo pior teste prático imaginável.
É verdade. A gente não pode esquecer o contexto. O pessoal que estava lendo essa carta não estava num café parisiense debatendo teologia.
Não mesmo. Eles estavam vivendo o epicentro do sangue e da brutalidade do Império Romano. O texto deixa isso muito claro através de uma estrutura literária chamada quiasmo, ali no capítulo 8.
Que funciona como se fosse um espelho, certo?
Isso. A arquitetura de um quiasmo é super poética e intencional. O autor começa lá no alto falando do amor de Cristo, aí ele desce numa queda livre por uma lista de horrores físicos reais que a galera passava.
É uma lista nauseante.
Muito. Aí ele chega no fundo do poço e, a partir de um clímax central, ele começa a subir de volta, passando por principados e reinos até terminar exatamente lá no topo de novo, espelhando o início com o amor de Deus. E no epicentro desse espelho todo está a declaração de vitória máxima, que é aquela famosa palavra grega upernikel.
Que é o nosso famoso somos mais que vencedores, ou super vencedores. E o choque está exatamente aí, porque a tensão do texto é esse abismo gigantesco entre ter um título tão glorioso e a lista de horrores físicos que rodeia.
É brutal.
Quando a gente lê a palavra fome hoje, a gente lê sentado no sofá, com a geladeira cheia, para a gente pode ser só, nossa, pulei o almoço. Para a audiência original de Paulo, não era figura de linguagem, era o noticiário da manhã.
Sobre o reinado do imperador Cláudio, mais da metade do império enfrentava o risco real de inanição. Roma era uma cidade gigantesca, totalmente insustentável, sem injeções contínuas de trigo que vinham de navio lá do norte da África.
Nossa, dependia totalmente de importação marítima.
Totalmente. Qualquer tempestadezinha no Mediterrâneo ou um atraso burocrático no porto e milhões de pessoas enfrentavam a inanição em questão de dias. Tinham motins sangrentos por causa de pão. O estômago vazio era literalmente um predador rondando as pessoas.
E a lista que ele faz continua com a palavra nudez. A gente pensa em nudez hoje mais como um estigma de vergonha, mas na época isso era sinônimo de uma vulnerabilidade terminal, de miséria extrema.
Como assim vulnerabilidade terminal?
É que se a gente pegar registros e documentos do Egito Antigo, eles mostram que uma pessoa comum possuía apenas uma capa. Não era um guarda-roupa pequeno, era literalmente uma única peça de roupa para o corpo.
Caramba!
Se aquela capa rasgasse ou se a pessoa lavasse e estivesse esperando secar, não tinha o que vestir para sair de casa. Pior ainda, se fosse roubada. O frio do inverno ou da noite no deserto era letal. A miséria era tão absoluta que a vida das pessoas dependia de um pedaço de tecido esfarrapado.
E o desfecho dessa lista assustadora termina com a palavra espada. No sistema legal romano, isso era o jus gladi, que era o direito exclusivo do magistrado de mandar matar alguém, a pena capital mesmo. E esse peso cairia sobre a comunidade cristã de Roma de um jeito muito sombrio,
logo depois dessa carta, na época do Nero.
O grande incêndio de Roma, né?
Isso. A cidade queimou e a pressão do público por um culpado ficou insuportável. Acontece que a esposa de Nero, a Popeia Sabina, simpatizava muito com judeus. Então, com judeus protegidos nos bastidores, adivinha quem virou o bode expiatório perfeito?
Os cristãos, que já eram uma minoria super impopular, e a resposta do Estado não foi só uma execução burocrática e silenciosa. Foi aquele espetáculo de crueldade que a gente falou lá na introdução.
As tochas humanas.
Isso. Eles transformaram seres humanos em tochas vivas para os jardins do imperador. Fora as decapitações, como aconteceu com o apóstolo Paulo, o próprio autor da carta.
É um nível de psicopatia institucional que a gente nem consegue processar direito.
Não dá. E é exatamente aqui que a minha cabeça dá um nó. Como é possível você afirmar para essas pessoas que elas são mais que vencedoras, que elas são um Rupert-Niquel, enquanto elas estão sendo usadas de iluminação na fogueira? Parece que a promessa de proteção falhou miseravelmente, né?
E aí que está a genialidade do negócio. E a resiliência do texto também. A verdadeira vitória descrita ali não era escapar da morte material. Afinal de contas, voltando para a ideia da entropia, todo mundo morre e se desfaz de um jeito ou de outro.
É verdade.
O texto faz uma desassociação completa entre a sobrevivência biológica e a identidade da pessoa. A promessa irredutível não é que o escudo da fé vai rebater o metal da espada romana. A promessa é que nem a fome, nem a falta de roupa, nem um imperador louco tem a jurisdição ou a capacidade de alterar a identidade fundamental do indivíduo.
Ah, o status inalienável de ser filho de Deus.
Exato, amparada por um amor indestrutível. A espada de Nero podia destruir o corpo biológico, mas burocraticamente ela não tinha poder nenhum para mudar o veredito daquele supremo tribunal celestial que a gente analisou.
Nossa, isso é muito poderoso. Mas olha, sobreviver a esse terror físico já demandaria toda a energia que um ser humano tem. Só que os medos da galera no primeiro século não paravam no que eles podiam ver. E isso nos leva diretamente para o capítulo 9.
A transição para as realidades espirituais.
Isso. A realidade deles era inundada pelo medo de principados cósmicos e forças invisíveis. O Paulo precisa endereçar essas questões e também a dor gigantesca que ele estava sentindo por conta da divisão no próprio povo judeu.
É importante a gente lembrar que no mundo antigo, e isso é bem claro em textos tipo o capítulo 10 de Daniel, as pessoas acreditavam que existiam anjos ou demônios príncipes espirituais operando por trás dos impérios humanos.
Tipo o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia.
Exatamente. Acreditava-se que o destino geopolítico era só um reflexo do que estava acontecendo nessas batalhas celestiais. E o Dr. Kinner faz uma crítica muito interessante aqui sobre a prática moderna da tal batalha espiritual.
Ah, aquela coisa superficial de ficar gritando e amaldiçoando o demônio.
Sim, essa mesmo. Ele contrasta essa agressividade verbal de hoje com o que o profeta Daniel fez no passado. Quando Daniel se viu no meio dessa guerra de potências espirituais invisíveis, ele não começou a dar soco no ar nem gritar com o teto.
Ele fez o quê?
Ele simplesmente continuou na dele orando a Deus de forma sóbria. A mensagem é que o ser humano tem que focar na sua responsabilidade terrena e deixar o combate celestial para a jurisdição de quem realmente entende disso. O céu que lute.
O céu que lute, literalmente. E toda essa tensão cósmica vai desaguar numa angústia super pessoal do Paulo em Romanos 9. Ele transita de exaltar essa defesa impenetrável para entrar num luto profundo, porque a maior parte do próprio povo dele não aceitou esse novo êxodo.
É uma tristeza visceral.
É assustador o nível de intensidade. Ele chega a dizer que desejaria ser amaldiçoado, tipo, ter a própria salvação cancelada e ser separado de Cristo se, através dessa troca impossível, o povo judeu pudesse ser incluído.
É um eco perfeito de Moisés, lá em Êxodo, quando ele pede para Deus apagar o nome dele do livro da vida para poupar a nação rebelde. E para validar o legado histórico desse povo que ele tanto ama, o Paulo usa um truque gramatical brilhante no grego, que se perde totalmente quando a gente lê as traduções.
Ah, me conta dessa poética.
Lá no versículo 4 do capítulo 9, o Paulo empilha 5 substantivos femininos em sequência. E todos terminam com a mesma sonoridade, sabe? Um ritmo de sia e eia.
Tipo a palavra nomotésia.
Exato, nomotésia, que é a entrega majestosa das leis. Ele faz isso de propósito. É como se fosse a batida forte de um tambor percussivo. Quem ouviu o texto lido em voz alta sentiu o peso monumental dos privilégios de Israel batendo no ouvido.
Nossa, genial!
E o clímax dessa herança ancestral toda é revelado logo na sequência, numa doxologia no versículo 5, onde Cristo é explicitamente chamado de Deus sobre todos.
Então, o que isso tudo significa no fim das contas? Porque apesar de toda essa riqueza e honra ao legado dos patriarcas, o Paulo meio que destrói a ideia do nepotismo espiritual. Não existem netos de Deus.
Isso levanta uma questão importantíssima. A ancestralidade não é garantia de absolutamente nada.
A própria árvore genealógica de Abraão prova isso, né?
Sim, nem todo descendente biológico de Abraão herdou a promessa. Ismael tinha o DNA, mas a promessa foi para Isaac. Esaú era o filho mais velho, mas a promessa escorregou das mãos dele e foi para Jacó. Tudo se baseia exclusivamente na graça e não no mérito da etnia ou do sangue.
A jornada que a gente fez hoje com esse material é exaustiva, mas é profundamente reveladora.
Com certeza.
A gente começou lá embaixo, no chão, ouvindo os gemidos terrenos de quem espera um novo êxodo. Aí a gente subiu para o Supremo Tribunal do Céu para ver o nosso advogado calando aquele acusador incansável de 364 dias.
Aí descemos direto para o terror sanguinário da Roma do Nero.
Sim, para redefinir o que de fato é ser um super vencedor no meio das chamas. E finalmente ancoramos nessa ideia final de que a graça divina é a única coisa que transcende genética, poderes celestiais e o sofrimento humano.
E a mensagem final sintetiza tudo em humildade. Assim como aquele antigo Israel não podia confiar só no fato de ter o sangue certo, quem cria hoje não pode confiar em nenhum conforto cultural ou herança de família. A graça é o único alicerce que não desaba. E isso não é só história antiga, tá?
Não, de forma alguma.
É o antídoto super atual contra o nosso desespero e também contra aquela arrogância espiritual moderna diante do sofrimento no mundo.
Exatamente. E para quem está acompanhando a gente até aqui, eu queria deixar um último pensamento para ficar ecoando na cabeça ao longo da semana. Se as nossas lutas diárias e os nossos medos modernos e crises financeiras fossem registrados hoje num papiro para serem lidos daqui a 2000 anos, a gente seria visto como um povo que amou de forma sacrificial e confiou plenamente na graça maior de quem controla o tabuleiro? Ou será que a gente seria lido apenas como pessoas paralisadas pelo medo, agarradas com toda a força à nossa única e puída capa de conforto egípcio? Fica a reflexão.